Mix Cash.
Salve, salve, internauta! Esse é o seu Mixcast, eu sou o Raul Jordan, e apesar de ter se passado tanto tempo, minha voz continua a mesma.
Olá, internautas, aqui é o baterista e...
Bazinga!
Olá, amigos, aqui é o JB e espero que todos tenham um ótimo 2010.
Cara, eu te desejo um feliz 2010. Quando é que a gente fez contrato com a Globo mesmo?
Por que contrato com a Globo?
Quando eu já falei em 2010, olha, vocês podem até ouvir, tá tocando ao fundo. Hoje é um novo dia, de um novo tempo.
Isso aí já mudou, né? Que agora é MBB, é aquela musiquinha toda esquematizada.
É aquela sambinha, né? Um pagodinho.
Galvão fazendo lá a chamada graça.
Minha nossa senhora.
Coisa ridícula.
É terrível. A propósito, meus caros ouvintes, se... E falar devagar demais, vocês não reparem, por favor, eu não estou doente. É porque faz muito tempo que eu não gravo e estava sendo de animação suspensa. Certo?
Perdeu o pique.
Praticamente.
Na verdade, a gente tem muito que nos desculpar, né? Pedir desculpas aos que vinham acompanhando tanto os posts que nós colocávamos no blog, quanto os podcasts que a gente comumente vinha postando. É, por motivos maiores, tivemos impossibilidade de promover essas gravações, mas espero que daqui para frente isso seja normalizado. E este é o primeiro de muitos, com certeza, abrindo o ano de 2010.
É que vocês sabem, né? Dominação mundial requer tempo e trabalho.
Bom, eu começo com, graças a Deus, agradecendo aos contatos que nós... tivemos no final de 2010.
Salvou-se o mal, aleluia, irmão!
Alguém sente falta.
Tivemos o contato de uma garota que se denominou apenas de Gabi. Foi o primeiro comentáriozinho que ela deixou sobre o filme Alice no País das Maravilhas. Depois tivemos um comentário de Shirley Assis, de Colatina, Espírito Santo. Ela deixou um comentário sobre o filme 2012. Depois tivemos Marcelo Soares, de João Pessoa. Ele deixou um comentário em um post que foi colocado sobre os mais estranhos crossovers de todos os tempos. Depois a gente teve o e-mail de Raul Ferreira. E nesse e-mail ele pediu pra gente fazer scan de revistas no blog. Para falarmos
aí,
sobre...
Aí vai contra nossos princípios.
É um pouco complicado, que assim, veja bem.
Veja bem, Raul, isso aqui é direto para você.
A ética e os bons costumes.
Exatamente. A ética, os bons costumes e o fato de a gente não ganhar nada com isso, certo? Nos impede de fazer tal prato. Agora falando sério, a ideia é porque, veja só, a gente tem que incentivar a leitura e não necessariamente o consumo de scans. Particularmente, e essa é uma opinião pessoal, não do Mixcast, eu sou a favor de scans de obras que não são lançadas no Brasil, que nunca foram lançadas no Brasil, porque enfim, não tem como esse material chegar às nossas mãos de maneira que não se fosse então importando, ou então lendo um scan. Agora, você lê um scan da edição do Super-Homem daquele mês, ou então do Capitão América, ou do Homem-Aranha, cara, é sacanagem.
Enfim. Bom, mas pra não deixar Raul Ferreira achando que tudo que ele pediu a gente vai dizer não, 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 teve umas coisinhas aqui que ele colocou no e-mail que eu acho que vai dar pra gente, durante o ano de 2010 vai dar pra gente atender a ele. Como o fato da gente falar sobre HQs limitadas e antigas, e esse ano vai ter um Mixcast sobre as HQs que saíam durante os anos 80.
Agora, mas peraí, como assim? HQs limitadas?
É o que ele colocou, acho que é...
Eu não entendi o que ele falou.
É reencadenação...
Não, então nesse caso, Raul, espero que vocês estejam escutando, por favor, você mande um novo e-mail pra nós, dando a sua definição de HQs limitadas.
E antigas.
Isso... Não, antiga tudo bem, né? Pô, peraí.
Não, mas limitadas e antigas.
Limitadas e SA,
né? É. Praticamente, né? Porque assim, por limitada, eu entendo falar assim de projetos assim, paralelos, coisas que saem pelas grandes editoras, mas que saem com um número limitado de edições. Por exemplo, Camelot 3000. Por isso, uma HQ limitada, já que foram aquelas duas edições
morreram ali. Fechadas, né?
Exatamente, foram fechadas. Fora do eixo das grandes editoras. Tá entendendo? Pode ser isso. O que não deixa de ser um
HQs independentes, né? Histórias que não se... não, se interrelaciona com a nova.
Não necessariamente independentes, elas saem para as grandes editoras. Só que não estão relacionadas ao universo delas.
Exato.
Camelot sai pela DC, mas não faz parte do universo DC.
E nunca se relacionou com nenhum outro
história. Você, Raul, você tem essa.
Eu tenho, essa é uma das melhores, minisséries que eu já li.
E ela não faz parte nem. Ela saiu pelo selo da DC, mas ela não tem nada a ver com.
Excelente história,
informação. Ah, de exato. Pronto, ele pede também pra falar sobre revistas antigas, que a gente vai falar um podcast mais pra frente.
Eu que jurava que esse ia ser o Mixcast sem cheiro de mofo.
Não, mas não é qual?
Esse.
Não.
Não, não tem cheiro de mofo. Não tem cheiro de mofo.
Isso é vai ter projeto. No futuro.
Ah, é só projeto.
Tá. O projeto pro futuro.
Ah, tá.
E ele pede pra gente fazer biografia de personagens no blog.
Pô, isso é legal.
É legal.
Bom, tivemos também contato com o Williana da Costa, de Campina Grande, Graça Guimarães e Rosângela Moura, de João Pessoa, e Catiúcia Lucena, de Patos, na Paraíba. Essas foram as pessoas que atenderam aos nossos pedidos ao longo de 2009.
E acharam de fazer contato justamente quando a gente estava no limbo.
É ver, né? É na hora que ele precisa mesmo que elas apareçam.
A partir de agora a gente não recebe mais contato nenhum.
A gente voltou, né? A gente voltou ativo, o povo só. Mas eles voltaram, não tô precisando da gente mais não. Vamos só escutar e pronto.
Então aí pra fazer um novo apagão, entendeu? Quem sabe, pra fazer
é, apagão de qualquer forma, né? A gente agradece o contato de todos, porque a gente sabe que é uma via de comunicação que nem todo mundo tem interesse de estar mantendo feedback, né? Com os apresentadores, muito menos com os editores do blog. Mas de qualquer forma, continuamos a prestar essa informação. Temos os nossos posts informativos, além da nossa edição do podcast, que eu espero que continue, que engrene. Então, dessa forma, que continuem a mandar-nos e-mails ao mixhq@hotmail.com.
E é colocar comentários, né? Nas notícias que a gente tem a trabalheira enorme de produzir.
É interessante, porque a partir do momento que se comenta, pode abrir um debate. E esse é o interessante, é o interrelacionamento entre os leitores.
Então continue a nos enviar nos e-mails.
mixhq@hotmail.com.
Bom, esse episódio a gente se dedica a falar sobre algumas das promessas de 2010. E algumas das promessas, porque a gente não vai chegar nem na Copa do Mundo, eleições. Então, vamos nos manter firmes apenas ao que nos interessa. Começando pelos quadrinhos. Por livre e espontânea pressão, eu vou me deter à distinta concorrência.
Quem concorre contra quem?
Não, só falo da DC.
Ah, tá. Entendendo?
Porque como eu sou Marvete, sou minoria aqui, tá entendendo? Não faço da DC.
Você se enquadra nas cotas?
Tá entendendo? É, mais ou menos, né?
Mas, o Marvete entra nas cotas.
Não se preocupe, estamos ganhando terreno. Aguarde e confie. Bom, a gente pode começar falando de uma das grandes promessas da DC para esse ano, que é o projeto Earth One, que é a resposta da DC à linha Ultimate. O que me soa muito estranho, porque eu sempre achei que a linha All-Star fosse essa resposta.
Eu nunca considerei All-Star como uma versão Ultimate da DC, não.
Eu nunca nem gostei da linha All-Star.
Eu acho o Superman All-Star genial. Eu detesto o Batman, mas o Superman
não,
All-Star
Superman
genial.
É ótimo.
Eu comecei
agora
a ler as duas, mas o problema é que eu não gostei, entendeu? É porque eu sou muito avesso a novas reinserções de origens, né? Eu gosto de uma coisa colocada de uma
Superman
forma.
Mas Superman teve origem, não.
Não, meu amigo. São linhas paralelas dos personagens, colocado dentro de uma cronologia que já existe. É isso aí que eu não gosto.
Na verdade, a linha All-Star é uma linha paralela. Tanto é que na linha All-Star só tem referência apenas ao Batman. Mesmo assim, ele não aparece em nenhuma das duas edições. Ele aparece. Não tem referência a ele. A proposta da linha All-Star é fazer uma grande homenagem aos quadrinhos da Era de Ouro. Por isso que você tem no Super-Homem, você tem ainda aquela coisa de ter a Fortaleza da Solidão, aquela chave gigante lá na Antártica e tudo mais. E você vê em Batman e Robin o Robin de sapatinho de duende.
É como se fosse a coleção Invictus do século XXI.
Mais ou menos. Particularmente, eu acho o Superman All-Star uma das melhores coisas que saiu nessa década. Com certeza, se eu for fazer um top, se eu for fazer um top 10 de HQs da década, pra mim com certeza tem que estar no meio. Agora, Air for One parece ser uma proposta bastante parecida. Só que o que não tá muito bem definido é se elas vão se interligar, se vão fazer o mesmo universo, se é uma versão futura. Pelos esboços apresentados, parece ser uma. Realmente a ideia é pegar e atualizar para o século XXI, como fizeram com a New Ultimate. Lembrando que a New Ultimate foi criada com esse intuito.
A New Ultimate redefiniu todos os personagens do universo Marvel?
Não, só os mais dignos de nota. Porque assim, a ideia era pegar as origens dos personagens, dos personagens, e atualizá-los para o século XXI. Pegando o Aranha, por exemplo, que o Aranha, na origem dele, ele é fotógrafo do Clarim Diário. O que hoje em dia é até plausível. Só que o Peter Parker, da versão Ultimate, não é fotógrafo, é web designer. Quer dizer, muito mais.
É uma releitura, né?
É uma releitura.
Dos personagens clássicos.
É uma releitura. Só que com novas ideias, novas origens, em alguns casos, tá entendendo?
E esse é o projeto da DC com a linha F1.
Por aí. O que a gente não sabe ainda é se. Pelos esboços apresentados, eu acho que a ideia é justamente pegar os personagens e atualizá-los para esse novo século. O Batman, por exemplo, o Alfred, por exemplo, os esboços que foram apresentados, tá com uma cara de Sean Connery terrível.
E ali ele tá com cara de quem trabalhou no M6.
Tá mesmo.
Ali
tá
ele mesmo. Parece um ex-combatente que de uma hora para outra decide: não, eu não sou mais agente secreto do serviço britânico, parou. Sou mordomo de uma família americana. Agora só teve uma coisa aí que quando eu escutei sobre essa notícia pela primeira vez eu me animei muito. Mas ao dar uma olhada ao ler as primeiras notícias, ver as primeiras imagens, me decepcionou bastante. Eu até comentei com o baterista. Que é a porcaria de não mudarem a roupa do Superman. Mudaram a roupa do Batman. A roupa do Batman dessa nova versão tá ótima.
Roupa high-tech.
É. A gente vê as marcas de costura. Mas a do cara, meu irmão, não mudam nada. Continua aquela bendita daquela cueca por cima da calça.
O uniforme do Superman, convenhamos, é brega.
Era por isso que essa era uma chance de darem uma remexida.
Mas... Eu sou muito fã daquele uniforme preto, aquele uniforme kryptoniano que ele usa quando retorna, né? Quando retorna. Aquele uniforme ali é esplêndido.
É o culto americano ao clássico, né? Porque o uniforme super-homem, bem que convenhamos, é um clássico.
É o patriotismo exacerbado do americano.
É um clássico absoluto, o uniforme do super-homem. Porém, tem esse problema de se cultuar, de se prender a isso, e não se permitem novas experiências. Inclusive, o uniforme do Batman, ele foi até acusado de... Acusaram o Gary Frank, que é o artista dessa nova versão, de plágio. Porque o uniforme dele é muito parecido com o de um artigo que saiu na Wizard Americana sobre como seria a linha Ultimate dentro do universo DC.
Aí o pessoal da Wizard Americana começou a brincar. Ah, a Marvel tá lançando a versão Ultimate de seus principais personagens. Então como seria a DC lançando seus personagens? Aí saiu um Superman com um uniforme magnífico. Uniforme que o Superman usaria nessa versão, e o uniforme que o Batman aparece
é muito parecido,
é com, muito que... parecido com o que Gary Frank fez.
Essa é a sina da DC Warner, né? Sempre a produção independente consegue fazer bem melhor do que eles conseguem produzir oficialmente. Baterista, o que mais tem aí a se esperar do ano 2010 dentro do universo dos quadrinhos?
War of the Superman, que é pra onde caminha a conclusão de No Crypto, né? Que foi uma das melhores coisas que fizeram com o Superman nos últimos anos. Particularmente, eu ainda acho que ele deveria ter permanecido morto, né? Mas como eu sei que sou uma voz no meio da multidão bradando isso, né? Então tem War of Superman, que com certeza promete ser um evento muito interessante.
Pra gente se ambientar, o que é que tá acontecendo no
universo do Superman?
No universo do Superman.
Bom, ele derrotou Brainiac, libertou a cidade de Kandor. E agora a Terra tem, além dos 6 bilhões de habitantes, tem mais 100 mil kryptonianos com todos os poderes do Superman.
São os habitantes de Kandor?
São os habitantes de Kandor. Inclusive, a gente descobre nessa saga que os pais da Supergirl estão vivos. Eles sobreviveram. E tanto Zor-El como a Lura se tornam os, vamos dizer assim, regentes de Kandor. E tentam uma aproximação com a humanidade. Só que fica imaginando, 100 mil pessoas acostumada com uma cultura muito mais avançada do que a nossa e com todos os poderes do Superman. A confusão começa na edição da Agora de Janeiro, onde o pai da Supergirl é assassinado e os kryptonianos começam a se revoltar.
Quer dizer, impossível que o USDC absorvesse 100 mil kryptonianos. Então,
100 mil Superman.
Era natural que houvesse algum grande cataclisma
que vai
esse povo.
Um só clone já aconteceu o que aconteceu, né?
Tirar 100 mil.
E vai acarretar exatamente nesse novo arco que está surgindo nos Estados Unidos agora.
E tem ainda o Retorno do Rei, que não é Elves.
Não é o terceiro livro de
O Senhor dos Anéis.
Não é o novo disco de Roberto Carlos.
Exatamente.
Não é Pelé voltando a jogar.
Já falamos quatro reis dignos de nota.
Exatamente. É que na verdade é justamente a minissérie que vai falar sobre a volta de Bruce Wayne. Que a gente espera que na minissérie, que vai ser escrita por Grant Morrison, ele finalmente explique como é que o Batman é tão fenomenal, mas tão fenomenal que morreu duas vezes no mesmo mês.
Ele morre duas vezes no mesmo mês?
Claro. Ele morreu no final de Rip e no final de Crise Infinita, de Crise Final.
Na verdade, no final de Rip não ficou bem claro, né, o que é que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente sumiu.
Eu não sei que eu ainda não li.
Ele simplesmente sumiu.
Assim, na verdade, o que eu falei aqui agora foi mais em brincadeira, em torno de brincadeira, porque eu não sei se realmente saiu no mesmo mês das duas revistas.
Mas foi. Foi coisa de um mês pra outro, porque entre crise
mais ou
final,
menos uns 15 dias?
Entre crise final 5 e 6, saiu a Batman 85, se eu não estiver enganado. Que foi justamente a edição em que o Bruce atacou, né, o chefão do Luva Negra, da corporação Luva Negra, e que os dois explodiram, né, com helicóptero e tudo, né, e não tem vestígio de nada, vestígio de corpo, vestígio de... nem dos dois.
Nem de Bruce, nem do...
Não,
do
suposto Thomas Wayne.
Suposto Thomas Wayne, né, o Dr. Hurt.
Exato, então, tipo, eu soube que vai ser uma minissérie em 6 partes, e que ela vai passar por diversas realidades. Então vamos ter ele no princípio dos tempos, depois como pirata, talvez como cavaleiro medieval. Eu sei que uma das edições vai inclusive ser ambientada num clima mais noir.
Porque na verdade com o final de Crise Final, a morte do Batman
tão
está...
estranho. Veja como essa frase
é esquisita.
Um final de Crise Final.
Na verdade não é a última crise. Foi o final da crise da vez.
Exatamente.
Vou melhorar.
Da crise do ano.
É, o destino do Batman tem que ser levado em consideração o que aconteceu com ele na crise final. Então, cronologicamente, para o universo DC, o Batman morreu na crise final 6, né? A última edição da minissérie. E, na verdade,
no
ele...
87.
Desculpa. Na verdade, ele não morreu, né? Ele apenas foi transportado no tempo e está na pré-história. Então, essa minissérie vai fazer essa peregrinação dele até o nosso contemporâneo.
O que é estranho, né? Porque eu quero saber qual é a explicação para ele sobreviver à Sanção Ômega de Darkseid.
Eu vi alguns esboços de arte dele passando de período em período. Os caras têm que dar uma melhorada, viu?
Teve algo parecido com o final de Armageddon 2001, não é?
Era o que deveria ter acontecido,
o Capitão,
né,
Átomo, o Capitão Átomo e o Monarca foram transportados no...
Era o que deveria ter saído aqui no Brasil, só que não saiu.
Mas o Capitão Átomo ficou perdido sim no tempo aqui no Brasil.
Eu sei, mas não saiu a volta dele,
ele correto, esquicando
pelo tempo.
Tem razão. A gente, quando se deparou, já tava na nossa cronologia normal.
E a gente só foi saber disso anos depois que tinha havido essa...
Tem razão.
Essa e é claro minissérie. Que... A última notícia que nós tivemos aí foi justamente a sequência do maior sucesso de 2009 na DC, que foi The Blackest Night.
É verdade.
Que vai se chamar The Brightest Day.
Na verdade, como eu tava conversando com o JB essa semana, né? Pra cada versículo do juramento
vai ter uma saga.
Uma surpresa quando ele chegou e me contou que ia ter. Por um instante eu pensei que era brincadeira. E quando eu contei para o baterista, ele também achou que eu tava brincando.
Ao final da noite mais densa,
o dia mais claro.
Depois da tempestade vem a bonança.
É incrível. A saga vai ter 26 edições e vai, assim como seu antecessor, se espalhar por vários títulos do universo DC.
Então, com o sucesso da noite mais densa, que venha o dia mais claro.
aqui no Brasil, né? Acho que as grandes novidades são o lançamento de Battle for the Cold, que deve ser a Batalha pelo Manto, a Batalha pelo Capuz, não sei como eu vou chamar, que é o que pega justamente a continuação de Descanso em Paz, do Batman.
É a luta pra ver quem fica com o manto do morcego, né?
Exatamente. E quem sabe, ainda esse ano começa a sair já Batman and Robin.
E eu quero deixar registrado aqui
também sentou o Morrison.
O meu desgosto por essa série, porque eu preferia as histórias, as partes da história que não eram roteirizadas pelo Grant Morrison.
Particularmente, Morrison é um escritor que eu ainda tô pra ler uma história dele que seja ruim. Não li toda a fase dele no Batman, mas, sinceramente, eu tenho grandes esperanças. Tanto toda a trajetória dele, que culmina em Descanso em Paz, como na Batalha pelo Manto, ou Capuz, e em Batman Robin. E também no final de tudo. Eu tenho grandes esperanças que vai ser uma fase memorável. Já com o Super-Homem, a gente prossegue com novo Krypton, que está, diga-se de passagem, muito bom. Pena que isso não se reflete nas vendas dele nos Estados Unidos, mas é uma fase admirável. Tanto com bons roteiros como com bons artistas.
Eu acho que ele foi vítima de um longo período, né, de
entrega a péssimas mãos.
É verdade, porque ele não teve bons roteiros à altura do Superman nos últimos 15 anos. Não. É o período que eu acompanho o Superman e era o meu assim, o personagem que eu menos me importava com ele. Até o ponto de deixar de ler suas histórias.
Aí... São histórias, assim, nesse período de tempo que você citou, dá pra contar na palma de duas mãos as histórias boas que teve, assim, de você parar e dizer, não, essa história aqui foi ótima.
Conta a palma, não, eu conto nos dedos, bicho.
Eu conto em um dedo só.
Eu conto nos dedos,
velho. Conto em um dedo só, que pra mim a melhor história do Superman foi aquela saga Perdido no Espaço. Pra mim foi a melhor história que eu li do Superman foi o arco de histórias perdido no espaço.
É um clássico.
E dali pra cá, pra mim, não houve mais nenhuma que merecesse aplauso.
E quando eu completar novo Krypton, eu lhe empresto pra você ver o que perdeu.
Eu agradeço.
E é claro que a gente não pode passar pela DC 2010 no Brasil sem passar pelo carro-chefe citado no bloco anterior, que é A Noite Mais Densa, como deve chamar The Blackest Night do Brasil.
A Noite Mais Densa está com estreia prevista para o mês de julho ou de agosto, segundo Levi Trindade na última revista do Lanterna Verde. Então foi uma pergunta feita por um leitor e ele disse que em média de 6, 7 meses estava lançando A Noite Mais Densa.
Mais ou menos o período em que ela começou a ser lançada
lá fora,
nos Estados Unidos.
Nós estamos com exatos 12 meses, né?
É, um ano.
12 meses de delay.
Exatos 12 meses de delay. Que é muito tempo esse passado.
É muito tempo. Eu acho que com o avanço da tecnologia hoje em dia, a gente já podia diminuir isso aí para 6 no máximo.
Isso,
né?
isso é a Panini segurando o ouro. Não vou colocar. Claro, não vou também só malhar os caras, porque a gente sabe que
não,
é da
claro que tem
não
todo
é
um
fácil,
processo, né?
De todo jeito um processo não. De tradução, de enquadramento.
Mas aí, e a turma que trabalha com scan, que pega uma revista que foi lançada hoje, amanhã já tá com essa revista toda traduzida, posta lá pra você ler.
É porque eles não adaptam, eles só traduzem os balões. A revista, quando chega no Brasil, vai ser publicada, tudo, incluindo os cenários, tudo tem que ser adaptado para o mercado nacional. Eles não fazem isso. Eles não se dão nenhum trabalho, por exemplo, de adaptar os caracteres da capa. Coloca a capa original e aí mede as faixas traduzidas. Sem contar o trabalho de adaptação, de referência, que tem que ser feito. Como, por exemplo, numa das primeiras edições da Lanterna Verde, durante a Guerra dos Anéis, quando o Guy Gardner usou o anel para criar Wolverines, por exemplo. É uma referência ao filme. Eu não li o scan da história, mas eu tenho certeza que quem fez o scan deixou passar essa referência. Então quem faz o gibi no Brasil tem que pesquisar, tem que ir atrás, porque esse trabalho eles fazem por conta própria. É um bônus que só o leitor brasileiro de banca tem. Então tem que ser um ano mesmo, não tem jeito, infelizmente. Apesar que existe na Panini lançamentos com menos tempo. O primeiro número de Poder Supremo, que saía na Marvel Max, foi publicado no Brasil com 4 meses de diferença em relação ao americano. Então dá pra fazer.
Em compensação, ele colou, não foi? Com a edição americana, quando deu aquele atraso.
Colou com a edição americana, quando acabou...
Tem um perigo isso, Hal Jordan.
Mas eu acredito que essas revistas de linha mensal não tem esse perigo de
depende de quem faz, atraso. Depende de quem faz.
A linha All-Star sofreu isso.
Os da linha All-Star atrasaram os dois, tanto o Batman como o Superman. na linha Ultimate, Supremos, que é um grande sucesso da linha Ultimate, atrasou várias vezes, tanto que a gente ficou bimestral por algum tempo. Então sempre pode acontecer isso. Porque o mercado americano, nesse sentido, o mercado americano, ele é mais, por ser mais seguro, já que o gibi saindo hoje, saindo amanhã, saindo daqui a um ano, o cara vai comprar do mesmo jeito, então isso permite esse tipo de atraso.
É, na verdade, eu tenho a impressão que eles não se preocupam com isso, porque o comprador de revista em quadrinhos, ele pode ler o scan, mas mais pra frente ele vai comprar a revista.
Ele vai querer
o papel. Pode ler o scan por curiosidade, de querer saber antes o que é que vai acontecer numa determinada história. Mas quando ela chegar, ele vai comprar, claro,
ele
porque ele
querer,
é um colecionador.
Ele é colecionador, ele quer a revista lá.
Ele não lê toda a revista, veja, que tem a informação que hoje lhe serve, amanhã não mais.
Exatamente.
Então eu acredito que é por isso ainda que não teve, né, essa antecipação por parte.
Eu só lembro uma coisa a vocês, uma coisinha simples. Lembrem da Abril. Lembrem das HQs. Lembrem das HQs redesenhadas.
Música de choro ao fundo.
A gente não pode comparar.
De choro ao fundo.
A gente hoje em dia deve dar graças por ter
não,
só
mas
um
era
música
de choro ao fundo. Por eram favor. Outros tempos. A editora Abril trabalhou numa época que a internet não dominava o mundo da comunicação.
Ela trabalhou durante muito tempo numa época que a internet sequer existia, como existia.
Pois é, a internet era uma ferramenta militar.
Eu sei, mas mesmo assim, comparado com
não, eu não comparo,
o fato
não,
de ter revistas redesenhadas aqui no Brasil, que quando eu soube eu caí da cadeira.
Aquilo é porque eles tinham tempo demais pra trabalhar uma revista só, eles tinham que fazer alguma coisa.
Tinha tempo e até pra baratear custos.
A gente leu a história dos Novos Titãs aqui na década de 90, que ainda era dos anos 80.
Uhum. O delay na Marvel e na DC, na época de Abril, era de 3 anos em média.
Pois é.
3 anos de diferença. Então é um absurdo. Pô. Aí, o que acontece? Andei dando algumas notícias e tal sobre a noite mais densa. Não vou adiantar nada por aqui, porque como o Jorge já falou, a gente tem uma política de... incentivar o consumo de quadrinhos no Brasil.
Correto.
Certo? Então eu não vou comentar que eu li o Desgaste de A Noite Mais Densa. Não vou comentar que X faz X como X e aí acabou aqui.
Na verdade, eu acredito que a crise final deixou uma expectativa muito grande, que frustrou, pelo menos a mim. Eu fiquei frustrado com a crise final. Mas A Noite Mais Densa não está deixando expectativas que vá frustrar quem lê. A gente sabe que ela está chegando ao seu final nos Estados Unidos. E a aclamação da saga é superior à da crise final.
A gente já vê isso porque ela era pra ser uma saga só dos Lanternas Verdes e acabou
envolvendo
todo o universo DC. Coisa que, pra ser muito franco, eu não concordo totalmente. Concordo pro bem da história, não concordo pra termos financeiros, porque eu acho que isso foi uma desculpa pra vender mais gibi.
A gente poderia comparar o que aconteceu com A Noite Mais Densa ao que aconteceu com a saga Millennium. Lembra de Millennium? Que era uma saga dos Lanternas Verdes, né? Começou com os Caçadores Cósmicos.
E aí depois... atrás dos Escolhidos, os novos Guardiões, lembro. Eu tenho algumas edições do Super-Homem que...
Envolveu todo o universo.
Que trazem histórias de Millennium.
É mais ou menos por aí. Mas eu particularmente não concordo com essa expansão. Entendo que é necessário porque eu, no nível que a coisa chegou, tinha que haver esse envolvimento. Ainda mais com o que se propõe a tropa das Lanternas Negras, né? Que é trazer de volta todo mundo que morreu. Então, só no universo DC.
Pra mim, a última grande saga da DC não foi nem a crise infinita.
Crise de identidade, não foi?
Não foi nem a crise infinita nem a crise final. Foram as duas últimas. Mas sim a Guerra do Anel. Pra mim, essa foi a grande saga da DC. Então, o que faltou pra a Guerra do Anel se tornar realmente, definitivamente, a grande mega saga da DC nos últimos 10 anos? Foi justamente interagir com o restante do universo DC.
Que
é o que tá acontecendo agora, né? O que tá acontecendo agora, com a Noite Mais Densa. E muito bem colocado, né?
Deixando de lado todo.
Peraí, pra encerrar sobre a noite Mais Densa, eu só tenho uma pergunta pra fazer. A Panini vai dar os anéis na edição número 1?
Bom, as sugestões foram dadas, né?
Foram.
Você tá com... Ó, um de boca fé.
Eles já deram os ótimos, os belíssimos e...
Chaveiros.
E utilíssimos botões.
Chaveiros.
Não, os chaveiros eram úteis. Chaveiros, e tanto que eu estava com o meu até hoje, quando ele quebrou. Do Lanterna, por sinal.
O que mais tempo de lançamento? Panini Brasil 2010.
Alguma coisa da Marvel?
Começa Renato Sombrio.
É o
que? Que é a sequência de Invasão Secreta.
A partir de agora eu entro no estado de êxtase, onde eu não entendo nada.
O Capitão voltou?
Não ainda. Deve ser. Na verdade, ele tá concluindo na minissérie Rebirth nos Estados Unidos. Tá concluindo.
Então, então pode chegar aqui no Brasil perto do fim do ano.
Fim do ano pode acontecer.
O Capitão Reborn trouxe de volta o Steve Rogers?
Reborn trouxe de volta.
Foi?
Trouxe de volta o Steve Rogers. Só que tá sendo concluído nos Estados Unidos. Então ela pode talvez começar a sair no Brasil já no segundo semestre, quando for concluída lá. E Renato Sombrio, Dark Reign, que é justamente a sequência de Invasão Secreta. Com o, que é justamente o domínio do universo Marvel por Norman Rockwell, o Duende Verde.
Que também voltou.
É, esse anos. Já faz tempo que esse
alguns voltou. Anos já. Esse já não é notícia mais não. Já voltou alguns anos. Aí de resto, sinceramente, eu não me lembro agora de cabeça de nenhum lançamento, mas que eu tenho acompanhado pouco as notícias de quadrinhos e eu tô consumindo cada vez menos quadrinhos de super-herói. Tanto mais quanto a DC, então eu tô um tanto por fora das novidades, admito.
Você tá aos poucos perdendo contato com o universo fantástico?
Não, parando de ler quadrinhos de super-herói. Ainda só baixando no quadrinho, só que eu tô partindo pra uma linha mais autoral, uma linha mais. Ainda consumo muito Vertigo. Tô agora indo atrás de Will Eisner. De quadrinhos mais autorais, como Retalho, Zumbi Sem Fundo.
A psicodelia, não é? Dos quadrinhos.
Não, não é psicodélico, não, pelo contrário. Não é psicodélico, não, rapaz. Até psicodelia é bom. Psicodelia é bom.
E como nós já tínhamos pré-anunciado, estamos dando uma nova abordagem no nosso blog, não apenas ao universo quadrinístico. Estamos fazendo postagens que têm a ver com o universo das séries de TV, como também do universo cinematográfico. Dessa forma, o que é que nós temos de lançamento para 2010 no quesito séries na TV americana, meu caro amigo baterista?
Desperate Housewives. No Brasil, conhecido como Donas de Casas Desesperadas.
Brincadeira. Isso com certeza, quem deu esse nome a essa série só pode ter sido Luciana Gimenez.
Rapaz, é possível. Lembrando que esse é o nome da versão nacional, que é a versão original, que também passa na RedeTV, realmente é Desperate Housewives.
Desperate Housewives.
Certo. Tem The Simpsons, que já é a 21ª temporada dos Simpsons. E creio que a quinta de Family Guy, que é a cópia dos Simpsons.
É a cópia dos Simpsons. Só e que, parece que de, só parece que de uma forma mais escrachada, né?
É bem mais escrachada.
Que passa na TV aberta às 4h30 da manhã, horário de Brasília. 3h30 da manhã, para os estados que não tem o horário de verão. Na madrugada do sábado pro domingo.
O cara tomou muito café, né,
bicho? É, o bicho tá com a insônia no final de semana.
Com muito café, não, né,
depois
cara?
Que eu descobri que
Family Guy passa, tu não dorme mais.
Tava passando, eu sempre dou um jeitinho de assistir.
Eu tenho que sair de perto desse cara. Né?
Não vi pra quê, né?
Isso não é normal.
Dormir para os fracos, né?
E do sábado pro domingo?
Não é isso? Dormir. E ainda por cima, né, além de Family Guy, temos a cópia da cópia que é American Dad.
Você não conhece.
Que é a cópia da cópia.
Eu não entendi o que ele falou.
American Dad é a cópia de Family Guy.
Ah, tá.
Que é a cópia dos Simpsons. Do
ah, sim.
No mesmo mês, ainda temos Heroes, que...
A continuação da quarta temporada.
A gente não sabe se esse tormento acaba ou não acaba, né? Porque, francamente...
Eu não assisti ainda a terceira temporada.
Nem eu, parei na segunda.
A segunda temporada foi razoável, né? A terceira, segundo os comentários que eu lia, ela tinha começado de uma forma muito lenta e do meio pro final ela tinha tomado proporções totalmente absurdas, né? Dentro do contexto que o Heroes propunha.
Eu não sei, eu me desencantei com o Heroes no final da primeira temporada, não assisti mais.
É, na verdade, quem assistiu toda a primeira temporada e esperava um último capítulo que fosse surpreendente, se decepcionou.
Totalmente. Temos também Nip Tuck, nova temporada de Nip Tuck.
O SBT também está exibindo Nip Tuck.
Exibe eventualmente com o maravilhoso título de Estética.
E nas madrugadas também.
Se não me engano, nas madrugadas. Ugly Betty, que é a...
Betty a Feia.
Justamente. E as novas temporadas
Fala em Ugly Betty, eu não sei como é que essa Ugly Betty consegue fazer... Eu não sei se faz sucesso, mas consegue tantas adaptações. É novela no Brasil, é novela... mexicana, venezuelana, sei lá o que, diabo a quatro. Tem uma série americana
É quase uma franquia,
cadeira,
né?
É uma franquia. É vendido por os países. É, cada país dá a sua
própria versão.
Sua, né? Versão.
Possível. E também as novas temporadas de Law & Order e do spin-off Law & Order Special Victims Unit. Além de nova temporada de Big Bang Theory, série que particularmente estou me tornando fã.
Que trata de?
É um seriado bastante bem nerd, pra dizer a verdade. São quatro
amigos. Ah, é aquele que você já me falou, né?
Algumas vezes.
São nerds?
São. São quatro amigos que trabalham no departamento de física da universidade. E eles conversam de ciência sobre temas nerds e na frente, no apartamento da frente de dois deles, que vivem no apartamento,
se muda
uma vizinha. E o que deixa eles. Um deles maluco.
Repete o nome da série.
The Big Bang Theory.
Ok.
A grande sacada da série chama muitas referências ao universo nerd. Como, por exemplo, no segundo episódio tem uma discussão sobre a cena em que o Super-Homem salva a Lois Lane no primeiro filme. Um falando, não, porque isso aí é impossível de acordo com a física. Outro fala, não, ele pode, o cara não pode, pode, não pode. Esse tipo de coisa. Então ela conquistou várias coisas por causa disso. Ela é hilariante. Hilariante mesmo. É uma sitcom. Tem ainda nova temporada de Two and a Half Men. Que passa na SBT eventualmente também. Muito boa. House.
Fantástico. House é fantástico. Você se torna inimigo do protagonista da série, mas o conjunto da série é ótimo.
Você ama odiá-lo, né?
É verdade, porque o cara é intragável.
Exatamente.
Mas a série é fantástica. Eu já vi comentários de profissionais da medicina que dizem que é uma ótima fonte para estudantes de medicina.
Bom, eu estou esperando ansiosamente por mais um caso de House. Que seja o caso de Luke, espero ansiosamente. CSI, CSI New York, Fringe, Grey's Anatomy, que passa no SBT aqui.
CSI Miami.
CSI Miami. The Mentalist, que vai passar com o maravilhoso título de O Mentalista.
Livremente adaptado por.
Exatamente.
Silva Bravanel.
Silva Bravanel. E uma das novidades é justamente a estreia de Human Target. Que, se eu muito não me engano, é um velho personagem da DC Comics. Que vai ser adaptado agora, vai ter. A série dele começa agora em janeiro.
Esse título original não me é conhecido, não me é familiar.
Ele é literalmente o alvo humano. Eu tenho vagas lembranças de ler algum quadrinho dele, de ler alguma participação dele, algum quadrinho aqui no Brasil. Vagas lembranças.
Na Era de Prata, na Era de Ouro?
Não, isso é
contemporâneo?
Mais contemporâneo.
Não, não lembro. O alvo humano, não lembro.
O alvo humano. Mas ele acabou.
Claro, tu tá confundindo com bala humana, não?
Não, porque de bala pra alvo é.
Não, não é só o objetivo, né? A referência é só o objetivo.
Mas é claro que eu posso estar enganado se eu estiver. Eu mesmo sou a Mariola. Temos ainda novas temporadas de Supernatural, aí de janeiro. E, pra fevereiro, a retomada de Lost.
Esse eu tô aguardando ansiosamente desde o mês de maio do ano passado. Foi o pior período pra quem é fã de Lost, foi essa última temporada que deixou esse vazio imenso de praticamente um ano esperando essa temporada final. E apesar de já termos conseguido elucidar muitos dos mistérios que existiam no universo do Lost.
É sério?
É?
Nossa.
Claro que a última temporada é aquela que vai fechar, e nós esperamos que a produção tenha preparado, né,
algo muito especial.
A chave de ouro, né?
Aí em janeiro nós vamos ter The Office, The Vampire Diaries, que o SBesteira comprou, na verdade, e a continuação de Smallville.
Alguém aqui ainda tá acompanhando Smallville, por acaso? Porque todos nós éramos fãs de Smallville.
Não, todos nós não. Todos nós não. Todos nós. Toda generalização é burra, não faça isso.
Não todos faça nós isso. Conhecíamos pelo velho Clark.
Não faça isso comigo.
Olha. Então isso é um sinal de que não estamos mais acompanhando Smallville.
Não.
Eu parei na sexta.
Eu parei muito antes.
Eu parei na sétima.
Eu desisti na quarta.
Eu comprei até a quarta. Ainda penso quatro vezes antes de comprar o quinto box. Não sei se quero.
Eu gasto dinheiro com gibi, entendeu? Tem mais futuro. Bom, já pra março, tem a retomada de Gossip Girl. Eu não dava nada por essa série.
A SBT comprou também.
Comprou também. Eu achei alguns episódios e é divertida.
Eu não assisti ainda, mas eu só queria fazer um ressalva que uma das atrizes do Gossip Girl vai fazer a
Carol Ferris.
Carol Ferris no novo filme Lanterna Verde.
Exatamente. Quer dizer, já é um motivo pra gente assistir.
Exatamente.
Só precisa descobrir qual é a atriz.
Tá no nosso blog. Ô, cabeção.
E tem ainda, né, a nova temporada do remake de Barrados do Baile.
Na verdade...
Remake ou continuação?
Não, era o que eu ia tentar explicar. Ele é um remake porque ele tá tratando do mesmo universo, a partir da mesma ótica dos produtores. Só que ele se torna uma continuação porque a história não tá relendo os personagens originais, e sim continuando a história.
Eu não entendi o que ele falou.
Então até é só porque, continuação, não é
até
remake,
porque,
não.
Até porque novos, os novos personagens interagem com os personagens
antigos. Então é continuação.
A exemplo de Brenda Walsh.
Perry,
quem era o personagem do Perry, que eu não lembro mais.
Dylan.
Era o Dylan. Dylan, exatamente, Dylan. Eles estão lá.
Tá, então uma coisa de informação, não é o remake, é
a continuação,
De Barras do Baile.
Que eu comecei a assistir a primeira temporada quando surgiu, acho que 2 ou 3 anos atrás, e achei a série muito morna e não dei sequência.
É, né? Que Barras do Baile é aquela coisa, né? É muito preso àquela época, né?
Entendeu? É verdade. Então aqueles anos 90, pra mim, pelo menos pra mim, foram
e o Raul Jordan
a cara do Barras do Baile, né?
Barras do Baile.
Então eu achei que, pra mim, aquela época se encaixou naquele seriado. Então hoje não se encaixa mais.
Exatamente. E ainda tem também a nova temporada de United States of Terror e de V.
Aí é
remake. Até que fim. Eu achei, sei lá, uma coisa totalmente impensada. A produtora, eu acho que é a ABC, se eu não estiver enganado, lançou a série no finalzinho do ano, mês de outubro, eu acho. Saiu o primeiro episódio, o segundo. Isso sem falar que V já era prometido como lançamento para 2009 desde o ano passado. Aliás, do ano de 2008. Então nós esperamos 2009 todinho pelo lançamento dessa série. A gente já achava que ela tinha sido cancelada antes de começar. Aí foi lançada no final do ano. Foram
produzidos
4 episódios. E quando a série dava pinta de entrar numa trama,
parou.
Já deram a velha parada de final de ano.
É que vocês se esquecem, rapaz. Negócio de cancelar antes de começar só pra coisas do naipe de Homem-Aranha 4.
É. Porque também já tava lendo. Enquanto nossa, quando chega no 4.
Já tava no. Chega no 4 que vira acabar.
Aí, Rock, cabaré, né? Rambo.
Superman.
Existe o Superman 4?
Pausa dramática.
Ele, não, sempre, olha, ele eu... sempre vem nas latas, né?
É, ele sempre
vem. Não, ele não vem na lata. Ele vem.
Agora ele vem.
Agora ele vem.
Porque é pra dar um volume maior no pacote.
É, né? Pra cobrar mais caro.
É. Agora ele vem.
É, velho, eu acho que já sei o que eu vou fazer com o DVD quando eu tiver uma filha, tá entendendo? Tem um filho, uma filha, né? Eu, filho, toma disso que você brincar, tome.
Superman 4, Em Busca da Paz.
E também, já em abril, acho que o grande destaque é a nova temporada da elogiadíssima The Tudors. The Tudors, mais um seriado histórico, que os comentários que eu li dizia que ela era pra abrigar os fãs de Roma.
Tem alguns atores da Rede Record que vão fazer uma minissérie que vai ser produzida sobre a vida de Esther, se eu não estiver enganado, do Antigo Testamento.
É.
Né, e que eles estão
assistindo
Tudors. Né?
Na realidade, essa minissérie.
Como forma de. Desculpa, como forma de.
Inspiração.
Inspiração.
Né? Na realidade, essa
A Esther do Antigo.
É, né? É que salva o povo hebreu.
Mas depois de ser da dinastia Tudor?
Não.
A Record vai fazer essa série e alguns atores estão assistindo a minissérie Tudor só pra ver a ambientação, a personificação, né, pra ajudar na composição do personagem.
Eles estão fazendo um laboratório.
Isso.
Só que essa série, essa minissérie que a Record tá produzindo já é um remake de uma outra minissérie que foi produzida mais ou menos em 89, 99, 2000, por aí.
Quem produziu?
A Record.
A própria Record.
Na época que a Record ainda não tinha o boom que ela tem hoje em dia. Voltava exclusivamente para o público da Universal.
Quer dizer, a Record tá se copiando a si mesma.
Tá.
Desde que seja para melhorar aquilo que já estava produzido.
É porque o que a gente tem na TV aberta hoje em dia...
TV aberta? A gente tá notando a queda dos índices de audiência dos programas da TV aberta.
TV aberta?
É.
Eu não assisto TV aberta. Ainda existe isso?
Existe.
Não, que pra mim só existe pra jogo, sabe? Ou então pra, assim, algum jornal e
na
tal.
Na Band, mas... né? Jogo na Band.
Jogo na Band, exatamente.
Na jogo na Bandeirantes, fique bem claro. Jogo na Bandeirantes.
We'll be right back.
for aí no segmento cinema, que realmente é o entretenimento que mais consome as críticas especializadas, então por isso que a gente não poderia deixar de comentá-las, nós temos os lançamentos previstos mês a mês para este ano de 2010. O mês de janeiro já começou com o
Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, né, o novo lembrando Sherlock Holmes.
Lembrando que o Guy Ritchie declarou que não leu uma obra de Conan Doyle.
Por isso que ele fez uma obra original e que está conseguindo o conceito que ele vem conseguindo.
Pois é, eu confesso que eu não assisti o filme ainda, porque
eu
vou confessar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, leitores e similares, que nós vivemos numa cidade onde só tem um cinema, e que para essa cidade só vieram as cópias dubladas, e eu me recuso a assistir filme dublado.
Eu nem me recuso a assistir filme dublado, o problema é que o som do conjunto de cinemas de Multiplex 5 não convence de nenhum filme lá.
É um problema. Mas ele vem realmente conseguindo bons conceitos e tal. Eu espero poder assistir esse filme no futuro, em breve.
Eu destacaria também o Avatar, ainda no mês de janeiro.
Eu já acho que Avatar é muito hype.
Eu não consegui entender o que é esse filme.
Após assiste o filme, velho.
Avatar é porque Avatar é o primeiro passo rumo à tecnologia 3D. Então existe todo um burburinho em volta dele. Por causa da tecnologia que James Cameron usou.
Você já ouviu falar no Second Life?
Não.
É uma espécie de Orkut em 3D.
Não.
Ele segue esse princípio em que se você cria um avatar e vai adentra no universo virtual. É mais ou menos isso. O filme foi feito em 3D e já é a segunda maior bilheteria da história do cinema.
Eu confesso que não tenho vontade de assistir Avatar. Isso se deve muito em parte que o cinema daqui dos 09 anos não está equipado para essa tecnologia. E eu já li em vários comentários de que sem ela o filme perde grande parte do impacto.
Eu tive notícia de um colega meu que mora na capital pernambucana e disse que o filme é excelente em 3D. Disse que o efeito que produz na sala é fantástico. Você se utiliza claro, dos óculos de 3D, né, pra assistir o filme, mas ele disse que a aventura é fantástica em 3D.
Então esse é o tipo de filme que passar na TV ou você local o DVD pra assistir vai perder muita coisa.
Provavelmente vai ser lançado em tecnologia Blu-ray.
Blu-ray.
É um filme que você deve valer pela aventura, pelo que você vai assistir, mas não vai ter direito ao principal...
A experiência, né, visual.
Exatamente. Ao principal conceito visual do filme, que seria o 3D, né? E full 3D, né? Todo o filme 3D.
Pois é. Já em fevereiro nós temos o lançamento do remake de The Wolfman, com o Benicio Del Toro, Anthony Hopkins e o Will.
Essa história é livremente adaptada ou é um novo, uma nova história do
filme? Que eu saiba, é o remake do filme
da década de 30.
Ah, tá.
Ainda na época que o lobisomem usava camisa rasgada e calça comprida.
Eu vi um trailer desse filme.
Não, o trailer dele é fenomenal.
Inclusive no nosso blog, no Mix HQ,
tem trailer do fotografia lobisomem. Dos posters. À medida
muito
que foram
bem
sendo
feito,
lançados.
Muito bem feito.
Estou com medo porque eu soube que tem alguns problemas na produção. Chutaram o Danny Elfman da produção da trilha sonora, o que é um tiro no pé.
Na pré-produção?
Não, na produção. O filme sai agora em fevereiro.
O filme sai agora em fevereiro.
Eu sei que é próximo. Eu estou perguntando quando é que foi dispensado o Danny Elfman.
Já há algum tempo. E o que acontece? Aí eles estão fazendo duas montagens para o filme, para exibir para os executivos, pra ver qual delas é que vai passar de cinema.
Brincadeira.
E você sabe, entregar filme em mão de executivo.
Ainda em março, teremos o remake do conceituadíssimo, famosíssimo, antiquíssimo, Sessão da Tardíssimo, Fúria de Titãs. Eu tenho certeza que ninguém da nossa faixa de idade não
deixou
conhece,
de
né?
assistir.
Deixou de assistir Fúria de Titãs.
Agora, só não entendi uma coisa. O porquê que nessa nova versão, pelo menos as imagens que estão sendo divulgadas nos posters, o Pegasus é negro, diferente da versão clássica e em todas as versões que a gente vê falar de Pegasus, que ele é um cavalo branco.
Isso é inafiançável. Crime inafiançável.
Pelo menos o pôster que eu vi.
O que você tem contra?
Cavalo Negro.
O que você tem contra?
Não, nada, porque...
Ele entrou pelo regime de cotas. Não.
Minha.
Mês de abril nós temos Alice no País das Maravilhas.
Pode ir no nosso blog que tá lá, Abril.
Abril, mais um filme de Tim Burton.
É legal que é o Tim Burton adaptando uma obra do Scary. Então é quando o estranho encontra o mais estranho ainda, né?
E Alice nos País das Maravilhas também é um filme com vertente 3D.
Tem, vou falar que tem. E mais uma vez, Tim Burton trabalhando com o John Depp,
é uma parceria que sempre deu certo.
Sempre deu certo.
John Depp fazendo o Chapeleiro Louco.
Bom, para os que nunca leram a literatura universal, Alice nos Países das Maravilhas...
Apesar que esse filme, ele não é uma adaptação do livro. O filme se passa 5 ou 10 anos mais pra frente. A Alice tá em uma festa, quando ela é apresentada ao futuro marido dela. Aí ela tem um desentendimento, porque ela não quer casar à força.
Tem razão. A história de Alice se passa 10 anos depois.
10 anos depois, né?
10 anos
ela depois. Ela tem um desenfoge, reencontra o coelho e volta pro País das Maravilhas.
Exatamente.
Mas 10 anos depois do fim do livro de...
Lewis Carroll.
De Lewis Carroll.
Ou seja, antes de ver o filme, vamos ler o livro.
Ou pra quem tem preguiça, coloque o desenho da Disney.
Ainda no mês de abril nós teremos o Iron Man 2, o Homem de Ferro 2.
Que promete, né?
Mickey Rourke fazendo o papel de... É Chicote Negro, é?
Chicote Negro.
Acho que... A Viúva Negra vai aparecer também no filme.
Scarlett Johansson.
Ai, eu não sei.
Tem alguma coisa pra junho?
É pra abrir, pra maio ainda.
Nós temos pra maio.
Maio.
Nós temos pra maio a adaptação de um famosíssimo game. É o Prince of Persia.
Uhum. As Areias do Tempo.
As Areias do Tempo foi uma versão que saiu para o console PlayStation 2. Eu confesso que eu tô emperrado numa das suas fases faz muito tempo.
Mas é bom esse jogo?
É ótimo. O Prince of Persia é um jogo clássico.
É. Né?
Ele nasceu nos antigos 486. Uhum. Ele já era um jogo que rodava no 486. Então, ele já fascinava pela movimentação do personagem. A movimentação do game já fascinava naquela época. Eu tive esse jogo na época.
Ele teve várias versões para Super NES, para Mega Drive. Até. E quando foi agora com o PlayStation 2, ele ganhou um remake. Que deu tão certo que. Ele já teve uma continuação, que foi The Two Thrones, e parece que caiu depois outro, não foi?
Tem mais dois.
Tem mais dois ainda.
E o que eu achei interessante nesse filme é a capacidade que existe da semelhança entre o universo do game e o universo do filme, principalmente com o ator que está representando o príncipe.
Quer dizer que finalmente teremos uma adaptação de game decente?
Não sei, a gente precisa assistir o filme.
Precisa assistir o filme. Se bem que eu ainda não assisti Max Payne. Dizem que ficou legal, mas não tenho certeza.
Pra junho tem alguma coisa?
Pra junho nós temos Eclipse.
Ah, é.
A saga de Crepúsculo, Lua
Terceiro
Nova
capítulo.
E Afim.
Ou seja, não temos nada pra
junho. É, junho, vocês fiquem em casa.
É a malhação do
ou
cinema
seja,
atual.
Leiam um livro.
Ou vão ao cinema pra assistir Toy Story 3, que sai em junho também.
Ah, pronto, vamos assistir Toy Story...
Ou o Doce Veneno do Escorpião, que é a história
não,
de...
Não, vou Bruno ficar com Toy Story!
Vale, é Débora Seco,
vamos ver,
cara.
Vamos ver Buzz Lightyear.
Mas é uma Bruno Surfistinha light, rapaz.
Totalmente light.
Se não fosse,
torçamos para não.
Posto, né? Mas...
Vamos ver Buzz Lightyear.
É light, rapaz.
Mas o Eclipse é um filme digno de nota para quem acompanha a saga. Aí é o terceiro capítulo da saga de Crepúsculo.
Segura ele que eu bato. Segura ele que eu bato.
E traz mais uma vez os personagens dessa história tosca que é a saga Crepúsculo, que eu não gostei.
Cara, eu acho que ninguém com o mínimo de senso crítico gosta. É muito ruim, bicho. Não tem condições,
é ruim. Eu tentei assistir o filme Crepúsculo por 3 vezes. E há cerca de 15 dias, em toda a roda de conversa que eu chegava, tinha alguém falando de Lua Nova. Eu disse, cara, eu tenho que assistir pelo menos Crepúsculo pra não ficar tão por fora da conversa, né? Mas assisti a duras
Vampiros
penas. A duras
com
penas.
Pele de diamante?
Não é isso, é porque o filme é muito ruim. Podia ser qualquer coisa, mas é porque o filme é muito monótono, é muito chato.
É.
Coisa pra. Eu acredito que seja coisa pra pré-adolescente.
Talvez nem isso.
na pré-adolescente, porque é aquela coisa muito romancinho, né? Aquela coisa muito...
Malhação, né?
E escrita por uma mórmon, não vamos esquecer.
E é?
É, a autora é mórmon.
Que quer dizer o quê?
Uma religiosa falando de vampiros, que é uma coisa que normalmente lobisomens, é... né? Lobisomens, que é uma coisa que normalmente é combatida, né? E tal. Mas enfim.
Vamos pra frente.
Lembrando que ainda em julho, nós vamos ter também a adaptação de Besouro Verde.
Clássico da década de 60. A série que era pra ser, que se tornou o que o Batman de 1966 deveria ter sido.
O quê?
Um seriado de detetive sério.
Um seriado policial sério. Ah. Lembrando que quem fazia o Cato, que era o parceiro do Besouro Verde, era o Bruce Lee.
O primeiro papel de Bruce Lee no mercado americano.
Tem razão. Eu não lembrava desse fato. O Bruce Lee estreou no cinema na série
Besouro Verde. Ele estreou no mercado americano. Uhum. Fazendo o Cato.
Tem razão. Inclusive, tem até um seriado. Tem até um episódio do série do Batman que é um encontro dele.
É um crossover.
O Besouro Verde e o Cato. É. E também tem essa adaptação do outro Avatar, por assim dizer.
A Lenda de Aang.
Ou The Last Airbender, como está chamando o filme de M. Night Shyamalan.
É o Avatar conhecido do universo dos quadrinhos. Dos mangás japoneses.
De desenhos, na verdade.
Mas é na animação.
É animação, que Avatar não tem adaptação de quadrinhos, não. Só desenho mesmo.
E foi lançado direto pra.
Só desenho pra mesmo.
Em agosto nós tivemos no Brasil o lançamento do Tropa de Elite.
Não vai falar de Shrek, não?
Você ia falar em Shrek?
Você falou em Doce Veneno do Escorpião? Você falou em continuação de Crepúsculo? Mas agora vai falar de Shrek?
Mas eu não falei de Onde Vivem os Monstros, já que você quer que fale de Shrek. Então, Onde Vivem os Monstros sai agora em janeiro também. Não é isso?
Você esquece de Vivem os Monstros, rapaz?
Que é isso?
Como é que você esquece, que cara? Isso? Como é que você esquece essa adaptação fenomenal do livro de Maurice Sendak?
Então pronto, sai agora em janeiro. Pronto. Em julho sai Shrek pra sempre.
Mas vamos
e aí?
Lá,
Shrek pra sempre.
Em 3D também. Em 3D
também.
Cara, a gente precisa comprar um óculos 3D e ir pra Recife todo fim de semana.
Meu Deus do céu. Não, ou então arrumar alguém com carro que top, né? Rachar gasolina e os ingressos, né? Acho que vai ser a solução.
Em agosto, voltando, Tropa de Elite 2.
Mas alguém acha que vai ser porcaria ou só eu?
Capitão Nascimento.
Tu não gostou do Tropa 1?
Não, eu acho Tropa de Elite 1 perfeito. Problema?
É continuação.
É uma continuação.
Ah, tá.
É a síndrome das continuações. É nem por cima, Tropa de Elite, que é um filme que não é. Que, nem que ele não merece. Ele não precisa
de continuação, né?
Não precisa.
Capitão Nascimento com 40 anos, trabalhando na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro.
Resolve, por causa de algum evento, voltar
aqui. Acho que matam o parceiro dele, né?
Oh, meu Deus do céu.
Não tô dizendo que vão matar no filme, oh, não. Meu mas Deus tá ligado aquela cena assim, de matar, voltar pra vingar o parceiro morto?
É.
Tipo Charles Bronson.
É o clichê, uhum, né? O cara tá uma semana clichê de se aposentar, né?
É, mata o parceiro.
Não, pera aí. Antes de ir pra setembro, eu queria que vocês me confirmassem. Em agosto vai ter o lançamento do novo Resident Evil.
É, tô sabendo, não.
Afterlife.
Eu me recuso a associar na minha cabeça as palavras Resident Evil.
Na minha lista de lançamentos, no mês de agosto, Mila Jovovich volta a interpretar seu personagem no filme Resident Evil.
Ai, meu Deus.
Afterlife. O quarto filme da franquia.
É, dessa vez o Wesker aparece de vez.
Os zumbis vão atacar no Japão.
Em holograma, dessa vez ela aparece de vez.
Os zumbis atacam no Japão.
Bicho, diz uma coisa.
Zumbi nipônico.
O que que a Jojo Vich tem na cabeça, pelo amor de Deus, hein?
Bom, eu não voltaria mais a essa franquia. Em setembro não há lançamento digno de nota.
Exceto pelo retorno de Robocop.
Em setembro? Tem razão. Eu já tinha lido que Robocop voltava. Eu só não lembrava qual mês.
Setembro.
Um remake de Robocop.
Setembro. Cara, se mantiver o humor negro do primeiro filme, vai ser ótimo.
Com certeza, com a nova tecnologia que pode ser colocada.
Mas em... seria um remake, é?
Um remake.
Se mantiver o humor negro do primeiro filme, vai ser perfeito.
Outubro, o que temos?
Eu não achei nada.
Eu muito menos. Então pulemos para novembro com Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1.
Eu vou dividir isso em duas partes.
É, duas partes.
Pra ter dinheiro, cara, pra pegar grana.
É a última história da saga do Pikachu.
É o último livro que foi lançado, né?
Muito sanguinolento.
Eu não assisti ainda o Enigma do Príncipe. Vou ser bem sincero, eu sou fã da linha Harry Potter.
Eu tenho ele.
Mas eu não assisti ainda o Enigma do Príncipe, então eu ainda tô alheio ao que pode ter acontecido no último filme para ambientar as Relíquias da Morte. Apenas que se trata da primeira parte e da última história do Harry Potter.
Eu li o Relíquias da Morte, ele é um livro assim fraco em comparação aos anteriores. Como livro, como obra literária, ele é fraco. A grande sacada de Relíquias da Morte mesmo são as... Uma coisa que Rowling não fez em nenhum dos 5 livros anteriores.
E 6, né? São 7?
Não. Não, contando o primeiro. Sim. Vou chegar lá. Que são as referências a eventos anteriores. Você lê a Pedra Filosofal, aí você passa pra Câmara Secreta e assim, é o mesmo universo, só que nada que aconteceu na Pedra Filosofal é citado. E por aí vai, é todos os livros. Quando chega em Relíquias da Morte, uma porrada de coisas que aconteceram nos anteriores é citado. Nas lembranças de Harry, nas pessoas que ele encontra e tal. Então, ele dá essa coisa. Eu reli, quando eu fui ler Relíquias da Morte, eu li com isso há muito tempo, muito grande tempo, dos anteriores. E eu relembrei de um monte de coisa que acontece. Do jeito que ele encontra, situações e tudo mais. Então, isso é muito legal. Mas como um livro, como um todo, é excessivamente semelhante. É praticamente a morte do capítulo.
Provavelmente um filme que promete.
Dois filmes que prometem, no caso.
Não, mas pra 2010 a gente só tem a parte 1, né?
É, de qualquer forma, não sei. Eu não levo fé em filme de Harry Potter, não.
É, como é o ano dos remakes, né? Pra não fugir a regra, em novembro também teremos o Poltergeist. O remake do clássico de 82.
Caraca. Guriazinha na televisão.
Eu acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi na televisão. Guria, até hoje eu morro de medo da televisão quando sai
quando
do ar.
Sai do ar. Começa o...
Agora eu só me lembro daquela galeguinha que parecia minha irmã olhando pra televisão fora do ar e apontando, pior ainda,
apontando pra TV.
Gente, nunca queira ver uma criança pequena na sua frente apontar pro nada. Nunca queira ver isso na sua vida.
Agora só me tira uma dúvida: quem tá no filme? É a Regina Poltergeist?
A Regina Poltergeist? A Regina Poltergeist, inclusive, nem filme faz mais. Pra quem anda ambientado na blogosfera, vai procurar referência da Regina Poltergeist. Ela abandonou toda a sua vida artística, entre aspas, e agora ela é vendedora das Casas Bahia, eu acho.
Regina Poltergeist.
Quer pagar quanto?
Rapaz, você tá fazendo um pornô.
Brincadeira. Pois é, acabou a fase do pornô. Ela agora encontrou Jesus. Ô, Glória.
Amém, Senhor.
Mentira, bicho.
É verdade.
Minha
Se
nossa.
For mentira, é mentira do site que divulgou a foto dela fardada, contando a história de que ela não faz mais filme pornô, não faz mais participações artísticas em nenhum programa de TV, porque se converteu a uma religião e agora ela é assalariada. Vendedora de uma loja de eletrodomésticos.
Ô, irmão, quer pagar quanto?
É bater palma, né? Quer pagar quanto? É a cara dela, né? Mas venhamos e convenhamos.
Minha nossa senhora.
É,
e pra
encerrando o ano...
Encerrando o ano...
Crônicas de Nárnia.
Uma sequência de filmes que tem me agradado bastante, as Crônicas de Nárnia.
Jurava que não ia ter terceiro.
Dezembro.
Ainda bem, né?
O título em português, Crônicas de Nárnia.
A Viagem do Peregrino da Alvorada. São 7 livros, né?
São.
Mais uma vez tem a participação do Príncipe Caspian.
Todos escritos por C.S. Lewis.
Amicíssimo de J.R.R. Tolkien.
Ele escreveu Crônicas de Nárnia vendo Tolkien escrevendo Senhor dos Anéis.
É um colão.
É, se você vê os filmes e lê os livros, você tem muita coisa. Eu acho que ele ficava indignado com uma coisinha. Ele dizia, pô, meu amigo criou um mundo, um universo inteiro, eu criei um guarda-roupa.
Bem que eu queria um guarda-roupa que me levasse até a vida. Bom, esse foi o seu Mixcast em seu retorno. Espero que esse seja o primeiro de muitos. E valeu certamente nós fazermos aqui o levantamento de tudo que está proposto a ser lançado no ano de 2010, tanto nos quadrinhos, na televisão e no cinema. Meu amigo baterista, suas considerações.
Bazinga!
JB.
Espero ter dinheiro pra ir pro cinema assistir pelo menos algumas dessas produções.
As 3D é complicado, meu filho.
Eu queria pelo menos ter cinema pra assistir essas produções. Encerramos a nossa rede de rádio e televisão. Nos encontraremos no próximo Mixcast. See you!